Ciência e Tecnologia.
E agora uma correção. Na edição de ontem, havíamos informado que a estudante de Ciências Biológicas da UFMG, Paula Seixas Melo, vencedora do Prêmio Destaque do Ano da Iniciação Científica do CNPq, seria agraciada na SBPC nesta terça-feira. A cerimônia, no entanto, é realizada hoje. Além dela, outros dois mineiros vencedores do Prêmio Jovem Cientista do CNPq também vão ser homenageados na mesma cerimônia. São eles a pesquisadora da UFMG, Wendy Aparecida Figueiredo Gomes, na categoria graduado, e o estudante de arquitetura do Centro Universitário Isabela Hendricks, Caiodé Biag, na categoria estudante do ensino superior.
Meio Ambiente.
No clima de eleições, nossa coluna semanal de meio ambiente de hoje discute os desafios do novo prefeito na área. Em meio à valorização imobiliária, à proximidade da Copa do Mundo de 2014 e ao crescimento dos centros urbanos, como a próxima gestão municipal deve então lidar com a questão da verticalização urbana? A coluna sobre meio ambiente vai discutir isso e é assinada pelo coordenador do projeto Manuelzão e professor da UFMG, Apolo Eringer.
Professora Apolo, vamos conversar hoje sobre um assunto que sempre que surge nas discussões sobre cidade causa bastante polêmica, é a verticalização. Com o crescimento das cidades, a valorização imobiliária e agora com a proximidade da Copa do Mundo, os grandes centros têm investido em projetos de verticalização. Qual que é a opinião do senhor sobre isso?
Olha, eu tenho que discutir a verticalização do ponto de vista do meio ambiente. E do ponto de vista do meio ambiente, a verticalização não é necessariamente uma coisa ruim, não. Depende da maneira como ela é encarada. Eu preciso levar em conta, principalmente, a qualidade de vida humana na cidade. A responsabilidade pelo código de postura é do município. Então, cabe à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura determinar o seguinte: se a pessoa verticalizar, ela precisa de, em compensação, não construir na área em volta, porque a verticalização pode ser negociada para manter a área verde. Na medida que eu verticalizo, em vez de fazer uma casa de um andar, eu faço um prédio de 5 andares ou 10, eu estou economizando na construção, do ponto de vista financeiro do construtor, mas a natureza também pode sair ganhando se em volta daquela área não puder construir nada. Ser área verde, para a convivência das pessoas e para a cidade ter um clima melhor. Da mesma forma, se eu vou construir um prédio, eu não preciso botar um do lado do outro, como se fosse um paliteiro. Eu posso dispor os prédios num desenho paisagístico do bairro. Então, eu posso ter uma cidade bem verde, porque verticalizou. Agora, eu posso ter uma verticalização feita só atendendo a especulação imobiliária. Aí não tem nada a ver com o meio ambiente, nem com a qualidade de vida das pessoas.
E como é que isso acontece em Belo Horizonte, professor?
Existe desgoverno ambiental. Esse desgoverno ambiental vem desde que Belo Horizonte foi construído. No início, Belo Horizonte foi feita num sistema quadrado, uma cidade planejada de uma maneira errada, porque era a época do positivismo e tudo tinha que ser quadrado, tudo tinha que parecer um retângulo. Bom, a começar pelos rios. Em Belo Horizonte, eles não respeitaram os rios. Os rios tinham que caber dentro do quarteirão, e não o quarteirão respeitar as bacias hidrográficas. Então, gerou um conflito entre o traçado da cidade e a plataforma geológica, que são os rios e as montanhas e as planícies. Isso foi agravado por uma especulação imobiliária violenta, absolutamente estúpida, que construiu prédios para todo lado, um ao lado do outro, e que não tem privacidade nenhuma, as pessoas não têm sol, porque um faz sombra no outro, um ambiente doentio, em que as crianças e os adultos não têm área de lazer, o que cria um sistema urbano incompatível com a boa qualidade de vida e o meio ambiente.
Agora, professora Apolo, na avaliação do senhor, como é que prefeitos e vereadores eleitos agora em outubro devem encarar as demandas de verticalização das cidades?
Existe uma disputa entre interesses empresariais e uma população que quer casa mais barata. Quando você constrói um prédio, você pode baratear o custo das construções. Você vê, por exemplo, que as habitações populares estão ficando mais acessíveis ao povo até certo ponto, porque tem muita especulação em cima disso, os preços estão muito caros ainda. Então, os empresários da construção civil, eles precisam de aprender, e a população também. precisa de aumentar a pressão. A prefeitura não pode ser dócil e ceder à pressão das imobiliárias, porque vai piorando a qualidade de vida da cidade e aumentando os problemas da prefeitura, que fica com o ônus de construir viaduto, de construir túneis para resolver o problema do trânsito. É o caso do Belvedere. Aí as empresas ganham dinheiro e transferem o ônus para a população que paga os impostos. Eu acho que a prefeitura e os vereadores, eles só vão mudar se houver uma pressão popular. E mais ainda, se houver ideias novas. Porque muitos vereadores, eles não sabem nada disso. Eles não entendem nada de meio ambiente. Eles só entendem de eleição e de favorecimento à empresa. Eu não sou contra as empresas que constroem prédios, não. Mas elas têm que estar subordinadas ao interesse social, ao interesse ambiental e à qualidade de vida da população.
Tá certo, professora Paula Eringer. Muito obrigada por mais uma participação aqui no Jornal UFMG. Até semana que vem.
Ok, um abraço a todos.
A coluna sobre meio ambiente, assinada pelo professor Apolo Eringer, você acompanha toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG.